Vamos então acompanhar o filme agora e a amizade que vai surgir com a Anne logo nos primeiros momentos.
Eine Figur einen Hut trägt, aus dem eine Bratpfanne hervorragt, was ich vorher nie bemerkt hatte. Und da fing ich an, über Eier nachzudenken und schaute nach, ob ich noch auf anderen Bildern welche finden konnte. Und jedes Mal, wenn ich ein Ei gefunden hatte, machte ich langsam eine Runde und suchte weiter. Schließlich waren, ohne dass ich es bemerkt hätte, anderthalb angenehme Stunden vorbeigegangen. Abgelegte Spielkarten, ein Knochen, ein zerbrochenes Ei, ein Zigarettenstummel, ein gefalteter Zettel, ein verlorener Handschuh, eine Bierdose. Eine Frau kam ins Museum und blieb eine ganze Weile. Zuerst saß sie nur da, dann ging sie und schaute sich in den Galerien um, was ja an sich nichts Besonderes ist. Aber woher kommt es, dass einem manche Menschen neugierig machen, während es einem bei anderen völlig egal ist, ob man je irgendetwas über sie erfährt oder nicht? 3 oder 4 Tage später war sie wieder da. Sie kämpfte mit einem Stadtplan und sah ein wenig durcheinander aus.
I'm trying to find the best way to get from here to St. Joseph's Hospital, and I think it's in the 13th district.
Oh yeah, that's easy enough. What you do is you get the U3 underground line and you go with the U3, you go to Landstrasse and you change to the U4, which takes you to Hütteldorf. That should be it.
Okay, I can figure that out.
How well do you know the city then?
I don't.
No idea. Well, I hope you're not ill.
No, not me. No, the hospital's not for me.
That's good.
I don't know how good it is. It's my cousin. That's why I'm here. I've never been to Vienna or Austria or Germany. And I've only been to Europe once, a long time ago.
Your coat got me fooled then. It's
Why?
such a typical Austrian green, you know.
My cousin sent me this years ago, but I never. But sorry, I think I've taken up a lot of your time, and that's more than you'd want to hear from a
What?
stranger.
Welcome to Vienna.
Thanks.
But listen, if there's any help I can, you know, if you want me to call her doctors for you, or if you want any advice about the city, so you know where to find me. I'm here Tuesdays to Fridays, and my lunch break is at 1.
Okay, thank you.
You're welcome.
Bye.
Ich besorgte ihr eine Jahreskarte für das Museum, was keine große Sache war. Genauso wenig ist es mir schwer gefallen, ihr ein wenig zu helfen. Falls ich je eines Tages verloren in Montreal, wo sie herkam, aufwachen würde, würde ich mir dasselbe wünschen.
Before this, they say that they had never painted stalks in front of a flower to like that rose there, going in front of it. And it changed. I guess it changed painting. Isn't that funny one? Why? That they would have the stalks in front of the rose, and it eclipsed these other. I guess the tulip eclipses the that rose. That and that black iris. My God, I didn't even see that. And then you want to go in there like you want to. Your hand through it, it's scary. But that's odd.
Sure is, yeah.
They hadn't done that, and it must have been.
Is it, what is it, the black one, an iris?
It says a black mourning iris.
Huh. fragte mich, ob ich sie ins Krankenhaus
O
begleiten
John Wayne
würde.
cada vez mais aproxima. Ele cada vez mais nos mostra que o museu é um prolongamento das nossas vidas. Enquanto a Anne e o Johan conversam, ele desloca a câmera e nos mostra o pátio. Trabalhadores que limpam, que fazem a manutenção do museu enquanto eles estão falando. Em outro momento, enquanto eles estão falando, eles ficam na penumbra e ele nos foca a estrutura interna do prédio. Em outro momento, ele faz similitudes com o que estamos vendo com pequenas latinhas, pontos de cigarro pelo chão da cidade. De certa maneira, trouxemos isso para dentro do museu, cristalizamos, para muitas vezes lembrar quem somos, para muitas vezes fazermos reflexões que não podemos fazer parados na rua, olhando para uma latinha, para uma ponta de cigarro, mas ali dentro podemos. O museu passa a ser um espaço diferenciado da própria vida, mas vida. A Cecília Meirelles diz que nossa vida está povoada de ilusões. Então segmentamos coisas. E ao entrar num museu, dizemos: aqui é um museu, não tem mais nada a ver com a vida. Tudo é muito formal, tudo parece muito antigo, nada tem a ver com o meu cotidiano. Ilusões da vida. O propósito do museu, aliás, é essa inserção na vida, não é apartar-se dela. Ele existe para preservar nossas memórias, para que possamos conversar com elas. É para isso que ele está lá. Como nossas lembranças, quando lembramos de pessoas queridas. A Cecília Meirelles escreve: afinal é mesmo assim. Quase sempre nós nos iludimos. Aquelas nuvens que parecem tão de passagem, prometendo chuva que não vem, aquelas nuvens que se desprendiam de si apenas estrondosos trovões, reuniam-se em grupos compactos, escureciam, estenderam-se por todo o céu e prepararam da noite para o dia um pequeno dilúvio. Sobre estas colinas, estes vales de Lindóia, viu-se o lago todo crespo, com os vermelhos botes vazios e os patos a correrem para a terra. Os cavalos abaixaram a cabeça, encostados ao barranco. Os ares todos empanaram as cores com as cortinas de água. E só algum caboclo obstinado se atreveu a atravessar a pé ou na sua montaria, esses lugares desertos que a chuva tornou crepusculares em pleno dia. E aí vem o museu e diz: eu vou guardar isso para vocês, está bem? Eu vou pegar isso que você acabou de dizer e vou guardar aqui, na representação de um dos nossos grandes pintores, que vai colocar isso tão fidedignamente que talvez você nem saiba a diferença. Ou talvez tudo que você não viveu aqui vai poder viver na representação dele. Aqui está, nesta parede. Sempre que quiser, volte aqui. Veja, aprofunde. E pode ir muito além disso. Isso serão as suas janelas. Que é exatamente esse texto que selecionei da Cecília Meirelles. Ela, sabedora de tudo isso que estamos conversando, nos conta das janelas dos hotéis. Como ela viajou pelo mundo inteiro praticamente, ela gostava muito de apreciar, de abrir a janela de um hotel e olhar. Era o museu da Cecília Meirelles. Às vezes, numa cidade que ela nunca esteve, abriu a janela para olhar do hotel e o que ela via não era o que estava ali, era o passado. Vamos ver nas próprias palavras da Cecília Meirelles. Quem é que sabe o que nós vamos encontrar quando, num hotel desconhecido, abrimos pela primeira vez a janela do quarto? Por trás daquelas cortinas, das vidraças, das venezianas, há uma inocente imagem desprevenida que se entrega aos nossos olhos, à nossa alma, com a tranquila naturalidade. Inesperadas imagens assinalam o nosso primeiro encontro com a cidade, que são como estampas de um livro de viagem, que se tornam inesquecíveis. Muitas vezes são um anúncio, a síntese do que iremos ver depois em nossas andanças pelas ruas, em nossa aproximação de pessoas, objetos. Eu relembro uma janela sobre o Central Park, tão alta, que dava medida do mundo vertiginoso ao que pertencia. Mas o sossego das árvores, os vultos humanos que se moviam naquela profundidade e que pareciam todos infantis, amenizavam os tumultos e ruídos. A vida era como submarina, distante e silenciosa. Uma janela em Amsterdã mostrava a cidade como um desenho finamente traçado, com suas torres, suas fachadas pontudas, delicados pormenores arquitetônicos. E no primeiro plano, um canal, um barco cheio de flores, e o passado e o presente, a graça e o trabalho da vida holandesa. Tudo aquilo que depois se vai descobrindo pouco a pouco, se pode chegar a amar profundamente. Aí ela conta de muitas janelas, janelas em Calcutá, janelas em Jerusalém, janelas em muitos lugares por onde ela passou na vida. O Museu de Cecília Meirelles. Um deles, a aprendizagem daquilo que está dentro de um museu pode traduzir para nós vários desses elementos. Durante o filme, vocês verão enquadramentos nas obras de Rembrandt, por exemplo, e várias outras que Jane Coyne faz. Se entendemos que o espaço da arte, da pintura, do museu é o nosso próprio espaço de vida, que não existe aqui propriamente uma dissociação, mas muito mais um segmento das nossas vidas, então agora podemos dar um passo além disso, nesse nosso estudo sobre reparação. Vou ler esse trecho da Cecília Meirelles como um prefácio a essa nova parte que vem agora. Ela vai nos falar sobre rosas. Vejam como ela fala. Eu me perdi no mundo das rosas. Eu me detenho a contemplar as pétalas que apenas estão ali, curvadas como lábios. As que se dobram para trás e ficam triangulares, as que são levemente fendidas, as que parecem caprichosamente recortadas em todo o contorno. Muito bem. Agora, nessa segunda etapa de aprofundamento, observe. A Cecília, após a lição inicial, reintegrando o espaço do museu em nossas próprias vidas, agora vamos começar a modular elementos. Antes vimos que, às vezes, algo feito lá adiante pode ter repercussão aqui conosco. Agora vamos aproximar, vamos ver elementos de proximidade que trazem relevância quanto a isso. Uma flor, como coloca uma rosa, a Cecília Meirelles, logo aqui diante de mim. Posso ver, eu posso tocar. Diferente do museu, que vocês viram, tem seus guardas, seus cuidados. Eu não posso tocar numa tela. Mesmo a fotografia que é feita, como mostrou, só é permitida se não tiver flash, não emitir luzes fortes. Eu não posso fazer um lanche dentro do museu, de forma alguma. Há todo um cuidado com a asepsia, cuidado com a umidade e tudo. Nada disso acontece com uma rosa diante de mim, como coloca a Cecília Meirelles. E se eu já entendi a lição do museu, e agora a rosa está aqui comigo, a rosa, ao flexibilizar, me mostra, não é que eu vá flexibilizar, ela me dá lições sobre flexibilidade, sobre maciez, sobre perfume, aroma. Aprendo com ela, não aquilo que eu quero ser exatamente, mas aquilo que de várias maneiras farão interações comigo. É uma outra etapa do que nós estamos trabalhando aqui, como as reparações. Ao aprendermos isso, muitos conseguem fazer reparações de maneira mais branda, mais suave. No consultório, o que os senhores têm acompanhado? Quando se fala em reparação, alguns imediatamente associam a ter que lidar com algo doloroso, difícil na vida deles, a ter que mexer naquela parte que é muito incômoda. Não é assim que para muitos se passa? No entanto, aqueles que começam a aprender as dimensões mais profundas sobre isso, como isso que estamos vendo nesta segunda parte, começam a compreender que eu posso fazer reparações desta outra forma. Como ela está acabando de nos mostrar aqui. Vamos ver mais um pouquinho disso? Vejam. Ah, quem pudesse aprender bem essas coisas, como ela aprendeu, não é? Não apenas saber o nome dessas flores, mas a sua genealogia, seu destino profundo, assistir essa maravilha de combinações, distribuição entre matizes, a elaboração dessas suaves, ardentes, veladas, agudas, doces fragrâncias. Observaram? Considerem a reparação que há nisso. Uma alma que, para se recuperar de algo, que para se restabelecer de algo, seja uma enorme cirurgia ligada ao câncer, seja a perda de alguém que amava muito, seja medo diante dos tempos que agora se mostram para muitos ameaçadores, etc., a pessoa às vezes não se dá conta que ao ir a um orquidário, que ao ir a uma floricultura, simplesmente olhar, sentir o aroma, observar uma pétala dobrando no ar, com a brisa que passa. Isso pode restabelecer, recuperar, restaurar áreas que, mesmo não sendo as principais, podem repercutir em relação a essas principais, emoldurando outras coisas. Neste museu a céu aberto que é a vida. Ela coloca: Mário de Andrade um dia quis me persuadir, dizendo que a rosa que tem o meu nome era uma homenagem à minha pessoa. Ora, procurei desfazer-lhe o engano, se é que não fora simples cortesia do meu amigo. A rosa era anterior à minha existência. E sua verdadeira dona vive hoje no Rio, e como a rosa a que deu o nome, ela também é uma flor. Por ora, estou perdida neste mundo de rosas. Aqui é uma outra parte, está bem? Ao vivenciar isso que aqui se apresenta, as rosas, as flores, seus caracteres, inebriar-se nela. Alguns voltarão para suas casas existenciais e depois irão de volta para seu apartamento, para sua casa, inteiramente mudados. Alguns impactados, alguns inspirados, alguns poucos acusarão de mudanças, o que também é relevante. Por terem vivido isso, a medicação não se esgota no ato, ela prossegue. Prossegue às vezes durante dias, meses, meses. E podem ter efeito sistêmico, pode ter outros efeitos. Nós não sabemos o alcance disso. Não há como medir como uma régua. Mas sabemos que elementos assim, para muitos que utilizam esse expediente da recuperação, da restauração, pode ter seus frutos.